Olá, João. Olá. Tudo bem, João?
Tudo bem, tudo bem, tudo bem.
Olá, para quem não se apercebeu, voltámos.
Aliás, se nos estão a ouvir é porque clicaram no nosso podcast.
Ou então, ele fez o download automaticamente e está numa playlist automática e não
acontecer.
Puderam fugir a isto de maneira nenhuma. Bem, isto é o spin-off. O meu nome é José Santiago e à minha frente tenho...
À tua frente, mais ou menos assim...
Mais ou menos, desguelha.
Desguelha.
Tenho quem?
João Moreira.
João Moreira. Bem, sei que aguardavam ansiosamente por isto. Depois de um interregno de alguns meses, foi uma pausa de verão que durou até 2018.
Nós chateámos, Santiago, por causa de uma gaita, mas já passou.
Felizmente. Ela também não valia a pena. João...
Tá, mas foi o que eu disse desde o início. O problema é que eu disse isso desde o início. E tu não quiseste, puseste... Mas pronto. As gajas também são boas a fazer a cabeça, são gajos, por isso...
Boa altura para falar disso, João.
Pá, eu acabei de tomar, não nos vamos esquecer, tomei umas gotas de Vibrosil. A Vibrosil tem um antihistamínico. Então é normal que eu fique ligeiramente lento, alterado ou a dizer coisas que não deva.
Vai ser bom. O spin-off fala de coisas. Já foi mais sobre coisas em concreto, agora nem tanto.
Era, tal como o nome indica, era um programa sobre spin-offs.
Sobre spin-offs de várias coisas, era de cinema, de séries, de livros, de música.
Mas hoje podemos falar de spin-offs também.
Podemos também falar de spin-offs e se calhar há algumas oportunidades para isso. Nós perdemos muita coisa também com estes meses que se passaram. A coisa mais recente, e podemos ir de trás do mais recente para o mais antigo, os Oscars, não somos o programa de cinema, mas os Oscars aconteceram, não foi? Tu estás ciente desse imbróglio?
Qual imbróglio?
Que são os Oscars.
Imbróglio em que sentido?
No sentido... quer dizer, já não há...
Tenho alguma coisa a dizer sobre os Oscars,
sim,
tenho. É isso?
Mas calma, a percepção agora, vivemos numa era super informada, e toda a gente tem a mania de dizer, pá, os Oscars são o que são. Os Oscars são políticos, os Oscars são... Mas toda a gente
tem opinião.
Toda a gente tem uma opinião, isso é complicado. Mas a verdade é que não há nada melhor do que ver os filmes que mais gostamos a serem nomeados para alguma coisa, apesar de...
Aconteceu?
Aconteceu uma coisa
que
assim.
Eu acho que só vi um dos filmes...
Que foi? A saber?
Foi o Dunkerque.
O Dunkerque.
Todos os outros já não tinham estreado.
Mais ou menos. O Desastre de Artista. Não chegaste
sim,
a ver
tipo,
isso?
Ainda não. Porque é tudo muito próximo às nomeações. Tipo, ou seja, não deu... Epá, nomearam um filme que eu vi há 2 meses.
É verdade, portanto, é verdade. Acho que o Dunkerque foi aquele que teve mais posição durante mais tempo, pelo menos.
De resto, sim.
De resto é tudo novidades e depois há aquele filme, não sei se reparaste, que parece que foi desenhado em laboratório para concorrer aos Oscars.
Eu vou dizer que há dois.
Ah?
Agora há duas fórmulas, para os Oscars.
Vamos dizer, cara.
Uma é um biopic de uma personalidade histórica.
É verdade.
Importante. Que é feito para o Oscar melhor ator.
Sim.
E depois há a história verídica de pessoas mais ou menos anónimas, mas que fizeram a diferença nos momentos-chave. Tiveste aquele do...
Estamos a falar de temática, então.
Sim.
Há outras formas, mas sim, estamos a falar de temática.
O Spielberg lançou agora aquele de Não o vi.
Mas era aí que eu queria chegar.
Era esse que queria
o
chegar.
Filme do Steven Spielberg parece desenhado em laboratório para ganhar todos os prémios.
Mas o outro já era na mesma. O outro, não Qual? O anterior. Há dois filmes. O outro ganhou o Oscar de melhor ator secundário.
O Abraham Lincoln? Não.
Não, pá. Era um que...
Mas estamos a falar de um filme de Steven Spielberg?
Estamos a falar de um filme de Steven Spielberg.
Era do
Troca de
Bridge of Spies,
russo.
Não é?
Isso.
Bridge of Spies ganhou aquele senhor que também entra no Dunkerque no barquinho.
Isso.
Mas esse não me pareceu tão desenhado para os prémios, até porque...
Não, mas estou a falar que
tinha
que é a mesma fórmula.
Tinha.
Estou a dizer que era a mesma fórmula.
Um
evento histórico de capital importância, ou de muita importância. Feito por pessoas mais ou menos anónimas.
Mas, se fores a ver este último filme, tu tens a Meryl Streep, tens o Tom Hanks, é realizado por Steven Spielberg e tens no centro da trama uma conspiração governamental que é descoberta por jornalistas. E esta história dos jornalistas, que são heróis sociais e heróis
quarto poder,
políticos,
não é?
são também um clássico dos Oscars, não é? Temos os Homens do Presidente, temos mais recentemente aquele do escândalo da Igreja, que há 2 anos ganhou também uma data de Oscars com o Michael Keaton, não é?
Mas são filmes que passam, quer dizer, ninguém se lembra deles.
Ninguém se lembra deles. E curiosamente fizeste uma ótima ponte para O Desastre de Artista, que já viste The Room? The Room, clássico. Agora o James Franco fez o filme sobre não é o making of The Room, mas é sobre as pessoas que chegaram a fazer o The Room. E curiosamente o filme tem essa introdução por parte de gente famosa. O filme começa com uma série de gente famosa a falar sobre o The Room, e um dos talking heads diz que se formos a pensar há 10 anos quem é que ganhou o Oscar, ninguém se lembra. Ou se termos um exemplo mais concreto, A Paixão de Shakespeare, ninguém vai ver esse filme agora. Mas o The Room, que não ganhou nenhum Oscar, bem pelo contrário, é um filme que foi feito há 15 anos e continua a ter, e toda a gente se lembra dele e continua a ser uma referência para o melhor ou para o pior. Portanto, há aí essa diferença toda que é interessante ver. E mais, temos um Guilherme Del Toro.
Temos.
Sei que és fã de Guilherme Del Toro.
Como é que sabes se não é verdade?
Não é verdade?
Não.
Tinha ideia que eras.
Não, gosto, mas também não...
Está bem.
O Guilherme Del Toro não fez os Hellboys.
Fez.
Eu não morro de amor, não morro de amor pelos Hellboys.
Pronto, também fez o Blade 2. É estranho ver... é estranho ver alguém com esse currículo a entrar por aí adentro, mas sim. Mas ele já teve outras oportunidades do Labirinto de Fauno, não é?
Sim. Ganhou o quê? Melhor estrangeiro ou não? Ou teve nomeado para melhor filme
estrangeiro? Não. Esteve na competição oficial para vários prémios. Às vezes isso acontece, não é? Há filmes estrangeiros que entram... pelas competições...
Como é que... Pois, os do Benigni aconteciam muitas
exatamente.
Vezes.
Exatamente. Não faço ideia. Mas era curioso irmos pegar nessa legislação e saber como é que isso...
Opa, pois. Eu acho que ele devia ganhar. O Vida é Bela ganhava automaticamente o melhor filme estrangeiro. Tinha que ser. Se está nomeado para o melhor filme do mundo, tinha que ganhar automaticamente o melhor filme estrangeiro. E se calhar não
foi nomeado para o melhor filme estrangeiro.
Não, é que não faz sentido.
Mas sei que eles, entretanto, a tradução era melhor filme de língua inglesa, mas também não explica isso.
Não explica.
Não explica.
Isso acontece muitas vezes. Tipo, imagina, eu lembro do Cristiano Ronaldo ainda ser sub-21 ou sub-23 e num campeonato do mundo ou da Europa de sub-21 a sub-23, não sei se era os Jogos Olímpicos, ele não foi convocado para a seleção de sub-21. Apesar de ser sub-21. E eles diziam, não, mas ele já está noutro patamar.
Ah, então,
ou seja, é um patamar qualitativo. Ou seja, assumimos que os filmes estrangeiros são piores que os filmes de língua inglesa. E quando há um filme estrangeiro que chega ao patamar do filme de língua inglesa, pá, já não vale a pena concorrer na segunda divisão.
Tu não achas que há um livro... Não há regulamentos. Exato. É um bocado como lhes apetece, conforme
fazem
a percepção.
Fazem o Blackjack and Hookers, se for fazer os meus próprios prémios.
Desculpa, quem?
É pá, aquele... Fazer os meus próprios prémios com Blackjack and Hookers. É aquele meme do robô do Futurama.
Olha, eu não conheço.
Ok, pronto.
Mas pode haver quem conheça e há ter sido ótima referência.
Ótima referência
para essas pessoas. Que estamos no spin-off, podemos ir ao Benício, ao Guilherme. Que não são parentes de maneira nenhuma.
Não percebo como é que duas pessoas com o mesmo sobrenome. É que é um sobrenome. Não é Silva. Não é?
É um bocado Silva.
Del Toro?
Dá-me ideia que é um bocado Silva. Mas pronto. Falaste do Hellboy. O Hellboy tem lá uma personagenzinha que é um.
É o Abe.
Que é o Abe. Que é muito parecida com a personagem deste último filme do Guilherme Del Toro, não é? Que é uma criatura aquática, humanoide.
Quer dizer, por sua vez é parecido com o Monstro da Lagoa Negra. Portanto, somos
também
por
é
aí,
verdade, também é verdade.
Se fomos por aí, quer dizer, no fundo.
E eu sei que tu tens uma ligação muito profunda ao Monstro da Lagoa Negra.
Não, será que essas personagens já são, digamos assim, arquétipos? Por exemplo, tu já podes fazer na banda desenhada, já podes fazer uma personagem tipo Super-Homem ou uma personagem tipo Batman sem correres o risco de dizer, estás a copiar o Batman. Simplesmente já viraram o Batman e o Superman, já são arquétipos.
Não sei, tu lembras-te que o Kick-Ass sofreu muito disso? Disseram que era tipo Batman, aquela personagem do Nicolas Cage, que era igualzinho ao Batman.
Sim.
Portanto, há esse tipo de ligações, mas ninguém faz isso com lobisomens ou vampiros, não é? Não, ninguém diz que durante muito tempo disse que era um Drácula, nem se dizia um vampiro.
Era um Drácula, eu estou a mascarar a Drácula.
Estou a mascarar a Drácula. Mas essas personagens já saltaram tudo isso e já não precisam de... Já não têm esse estigma, não é? Mas o Monstro da Lagoa Negra ou os monstros aquáticos nunca entraram na cultura pop com...
Ainda não, mas se calhar estão a começar.
É agora?
A
estamos
sim,
a assistir a um desses momentos.
A partir do momento em que esse filme se arrisca a ganhar o Oscar de melhor filme e ninguém diz, pera lá, então, mas isto não é,
mas se calhar é
um spin-off do Monstro da Lagoa Negra.
Ou pode ser uma prequela do Hellboy, um spin-off do Hellboy sobre o Abe.
Pois não sei.
Nós não sabemos isso. E já aconteceu recentemente com o filme de Shyamalan, estarmos a ver um filme que não sabíamos que de facto estava ligado ao outro que ele já tinha realizado.
Sim.
Portanto, esse tipo de coisa está a acontecer.
Isso era bastante interessante.
Foi interessantíssimo. Foi interessantíssimo.
Nesse caso era bastante interessante.
Sim. Também era. Esse filme também tem uma muda, que é uma coisa que os Oscars gostam muito.
Uma
pessoa com uma deficiência.
Com
uma
deficiência.
Não estou aqui
porque,
a
ator, o ator faz muito bem o papel. Parecia mesmo que era deficiente.
O ator? Estamos a falar de que ator?
Isso é uma coisa que acontece no meu pé esquerdo, quer dizer, o gajo é muito bom porque...
Mas estamos a falar daquele ator, não é? Que se diz ser o melhor ator de sempre.
O
Daniel Day-Lewis.
Sim, é sim, sim, mas estamos a falar agora. O Tom Hanks também fez de tudo.
Fez.
Não, Forrest Gump? Não sei.
Ah, pois fez.
Fez.
Aquilo é uma ligeira atrasadice.
Pá, portanto, é sempre mais fácil um ator fazer de.
Sim, até há aquela famosa cena do Tropic Thunder, onde o Robert Downey Jr. diz never go full retard, quando está a dar conselhos a um jovem ator também. Que, ok, faz de aleijadinho, mas never go full retard. Nunca.
Exatamente. E tu tens também outro caso, que é o cego no Perfume Mulher.
O Al Pacino. Ele foi nomeado por isso?
Eu não sei se ele não ganhou o Oscar.
Não faço ideia.
Mas podia perfeitamente. Se eu dissesse que tinha...
Eu acreditava.
Acreditavas, porque é perfeitamente plausível.
É,
portanto, logo aí,
de facto,
bate
é.
Certo.
Para além destas nomeações e dos Oscars, sei que és grande fã de Black Mirror...
Nunca vi.
Exatamente.
Sei o que é.
Era aí que eu queria chegar. E nós temos um grande amigo que se chama Tiago Pinto. E Tiago Pinto tem um pequeno problema com Black Mirror, que é, hoje em dia estás a falar com alguém e por acaso a conversa vai dar a uma perversão da tecnologia ou os reality shows e alguém diz Black Mirror como quem diz Inception, que são duas coisas que estão muito na moda, aliás, são três. Uma é dizer shotgun quando se vai entrar num carro, a outra é dizer Inception completamente fora de contexto, e agora já entramos no
Black Mirror.
No grito Black Mirror.
Isso
é Black Mirror. Se não te acontece, estás nos círculos certos e parabéns.
Obrigado.
Pronto, onde eu queria chegar aí, que tinha a ver com o spin-off, é que o Black Mirror é uma espécie de guiões-piloto para uma série de coisas que podiam ser desenvolvidas e que se calhar ficam ali mal...
Isto no fundo é como os livros do Philip K. Dick, né? Que têm ótimos pressupostos, mas depois muito mal desenvolvidos.
E tu por acaso chegaste a ver a série que entretanto também saiu do Philip K. Dick, Electric Dreams?
Não vi.
Eu vi alguns episódios e temo que o Philip K. Dick possa ficar muito manchado à custa de...
Que acha que está ruim aquilo?
Ah, aquilo está um bocado ruim.
Ok. Opa, eu li o último que eu li dele, O Homem do Castelo Alto,
uhum.
E o filme, eu acabo o livro e então...
Acabas o livro e?
Então. Então, mas... Parecia, não sei... Então, acabou...
Ok, mas
já leste o livro?
O livro é muito mais expositivo do que propriamente com uma ação central, não é?
É, mas no fundo, ou seja, é...
O livro é um explicar de uma situação e o desenvolver de uma situação e criar um mundo.
No fundo é um criar pressuposto. Um mundo. O gajo escreve livros com pressupostos.
Pronto, sim.
Black Mirror, quer dizer, eu acabo de explicar porque é que não vejo o Black Mirror.
Mas é conscientemente que decides não ver o Black Mirror?
Não calhou.
Ok.
Eu tenho Netflix... Epá, e eu gosto muito mais de ver séries sobretudo que tenham continuidade do que propriamente séries que tenham um fim nelas próprias.
Uhum.
E o Black Mirror nem sequer é uma série nesse aspecto, ou seja,
não é uma série de antologia.
É uma série de antologia, parece uma sequência de telefilmes, não é? Basicamente. Parece um Hitchcock apresenta, tipo, nenhum episódio tem continuidade ou ligação com o
E isso não é necessariamente mal. A Twilight Zone era um ótimo...
Não é necessariamente mal, simplesmente eu não estou para aí virado.
Ok.
Eu gosto de ver séries que tenham continuidade, para ver dois, três episódios seguidos, depois no dia seguinte... Pronto, quando eu esgotar essas séries todas, eu vou começar a ver...
E que tipo de séries é que te estão a excitar neste momento?
Oh, entretanto, já acabei...
Tudo?
Já acabei as que eu queria ver.
Já não há mais nada.
Oh, vi...
Mas é engraçado, eu estava a andar pelo Netflix abaixo e notei que há uma tendência que é o Pablo Exploitation. Já reparaste?
Como?
Pablo Exploitation.
De Pablo Escobar?
Sim.
Há muitas coisas...
Não só ao Narcos, como o Netflix assambarcou tudo aquilo que foi feito ao longo dos tempos sobre Pablo Escobar e tudo o que é máfia latina, porque temos também o El Chapo, há muitas séries do El Chapo, e parece que há muitos documentários sobre droga. Não sei o que é que Portugal está a dar, que tipo de informação é que estamos a fornecer ao Netflix, mas a droga está em grande força no Netflix.
É tão simples, e há mercado para isso e eles vão pondo, quer dizer.
Mas porquê que há mercado para isso? Por amor de Deus, como é que... Será só Portugal que tem a quantidade de coisas sobre a droga
que
temos
que não,
no Netflix?
Eu acho que deve ser geral agora. Simplesmente nunca me deu para ver mais nenhum episódio além do próprio Narcos. Narcos gosto bastante.
É que até há novelas. Há mesmo novelas mexicanas com o tema da
sim, sim,
droga
sim. E... Eu já estive a explorar isso, pá, e acabei por nenhuma que por me prender. Não vi sequer
Eu, por acaso, vi uma inteira.
E chamava-se como?
La Reina del Sur.
Entretanto... Ah, eu vi, era diz Sur só, não é?
Entretanto, houve um remake americano que acho que já vai na segunda temporada da Queen of the South com o Joaquim de Almeida.
E pronto, ia perguntar se recomendas, mas...
Não vi, sei quem viu e que não recomenda, mas já teve segunda temporada.
Ok, não é mal.
É o que eu digo. Outra coisa que ficou pendente terá sido os escândalos, mas não vamos falar deles.
Não vamos falar dos escândalos.
Portanto, se tiveres alguma ideia em mente para um spin-off que, entretanto, te possa ter passado pela cabeça, podes dizer. Eu sei que tive algumas e não me lembro de absolutamente nenhuma.
Não apontaste no papel.
Não apontei no papel, mas tu também não. Não,
que podemos falar, olha, eu, por acaso, uma coisa que vi recentemente. Pá, quando uma pessoa não tem, deixa de ter assunto, fala das últimas coisas que viu.
Obviamente.
E eu comecei a ver e ainda não acabei de ver. Lá está. No Netflix, um filme foi o primeiro filme que eu vi também. Porque não, como disse, só vejo séries. Que é um filme tão bom, por suposto, que é um buddy movie. Buddy cop movie. Pá, em que é num universo tipo Senhor dos Anéis. Já viste isso? Chama-se Bright.
Já, olha...
Já viste o filme?
Já vi o filme. Não é tão ruim como dizem por isso.
Opa,
por aí.
Eu vi a primeira meia hora... Epá, e até estava divertido.
Mas o filme é decente, tem uma boa história e as personagens estão bem... Aquilo está bem engendrado.
Opa, eu acho que é um filme que, ainda bem que o personagem humana é negro, não é?
Ah, pensava que ia dizer que era o Will Smith.
É o Will Smith, mas que é negro, porque Sim. Se não fosse, iam achar que aquilo era uma metáfora.
Ora uma bem, metáfora racial, mas aquilo é uma metáfora racial.
É uma metáfora racial na mesma.
É,
ou seja, os elfos são a elite, é isso?
É, os elfos
os humanos
são
as pessoas normais.
Os humanos são as pessoas normais e os orcs são a força bruta, são os... Como é que se diz? São os... É abaixo de classe média, não é? Estamos a falar de classe económica. Porque depois aquilo que associamos aos hispânicos dentro da classe humana é aquilo que depois se reflete.
Sim, mas depois há hispânicos humanos, portanto... Ainda está abaixo.
Mas os orcs estão lá com eles, percebes?
Ok.
Há essa mistura depois. Né? Os orcs são a classe baixa, o proletariado inferior, não sei.
Ok.
Mas há de ser por aí. E gostei do filme nesse aspecto. Acho que porque colocou os humanos num patamar só deles, não é? Ou seja, entre os humanos depois não havia quase diferenças raciais.
Pá, isto é quando os inimigos internos vêm uma ameaça extraterrestre e os maus e os bons se juntam porque vamos ter que ultrapassar as nossas diferenças.
Sempre foram,
a lutar pelo mesmo.
Sempre foram os meus episódios favoritos das séries. E invariavelmente havia um episódio em que o herói se tinha que juntar ao seu arqui-inimigo para lutar contra uma ameaça superior. E esses eram os meus episódios favoritos.
Mas acontece isso e é um recurso comum.
É.
Frequente. É o Lex Luthor a juntar-se ao Super-Homem para
Mas
derrotar
esta...
o...
Esta história do Bright não é original, como tu bem sabes.
Como assim? Não, não sei.
Há uns tempos, há umas décadas, houve outro filme que originou uma série de televisão, que é o Alienation.
Alienation, sim.
Alienation, que era basicamente o mesmo pressuposto. Eram dois polícias, um deles extraterrestre, o outro humano.
Eles bebiam leite estragado, não é?
Bebiam leite estragado. Sei que tinham os órgãos reprodutores nos sovacos.
E tinham dois corações, porque o gajo levava um tiro no coração e a seguir levantava-se a seguir. Ah, tem outro.
Exatamente. No filme, o extraterrestre... o extraterrestre principal era interpretado por James Caan, por isso temos um ator do Padrinho a fazer.
Opa! Ficava esse mais papel. Ou menos irreconhecível, tenho a dizer.
Não notavas que era o
James Caan. Não, que era o James Caan. Agora que fala.
Se calhar James Caan era o humano.
Era o humano,
pois era. Quem era o outro? Não sei.
Opa, era um gajo genérico, quer dizer, não precisava de ser um gajo. Opa, era um gajo com uma touca e depois com umas manchas.
Até leva mal isso.
Opa, mas era a série era. Eu lembro da série dava tipo fim de semana à hora do almoço.
A série dava, e não faço ideia quem são os atores da série.
Opa, mas a série era uma série tipo.
Mas aquilo nem era violento nem nada. O filme era uma coisa violentita.
Era um copo de aquilo era uma história de uma família.
Sim. Era o dia a dia.
Serem extraterrestres, normalmente as relações familiares eram mais ou menos iguais.
Não, era tudo igual. Acho que
não havia nenhuma vantagem em serem aliens, portanto.
Aquilo era quase o lei e ordem. Nem isso.
Sim.
Se bem que era mais giro.
Que há também uma... Podemos ir buscar também esse pressuposto ao Distrito 9.
O Distrito 9. Espera aí, eu não sei se me lembro bem da história do District 9.
Opa, o Distrito 9 eram os gajos que eram refugiados.
Eram os extraterrestres. Os extraterrestres. Tinha caído uma...
E eles iam para um... E ficavam em guetos.
Ficavam nos guetos, sim.
Epá,
é mais ou menos isso.
O Alienation era isso, eram os gajos que também vinham refugiados de outro planeta.
Mas desta vez não havia, no District 9, não havia nenhuma hipótese de mistura entre os humanos e
não,
os...
Não, porque eram muito diferentes. Uns pareciam uns camarões e outros pareciam...
Sim, mas o aspecto não é tudo, João.
O aspecto não é tudo, mas no Alienation eram basicamente pessoas.
Eram. Não. Com manchas na cabeça.
Opá, eu achava estranho o gajo levar um tiro no coração e depois assim levantava. Sabe, tem outro... Tu podes levar um tiro num rim.
Num pulmão.
Ou num pulmão e tens outro. Pai, não é por isso que. Calma! Levantas-te outra vez. Pá,
mas ele levantava-se assim tão rapidamente.
Há uma parte em que o gajo manda um tiro e pensa que o matou.
Ok.
E o gajo levanta-se a seguir que tinha outro coração.
Pá, isso não. Isso
mas
não
eles
parece...
estavam drogados ou bêbados. Tinham bebido muito. Muito leite.
Leite pois era! Ok, tu falaste no leite e eu pensava, ok, eles bebiam leite, eu sabia isso. Mas não, era a cerveja deles, era o whisky deles,
era leite estragado. Era nojento aquilo, portanto os gajos punham num copo, e o gajo via aquilo, ai que delícia. E os gajos, havia outra coisa, disso. Os gajos não tinham sentido humor, o gajo, o James, conta-lhe uma piada e o outro gajo não percebe,
Que estranho.
Não se ri.
Isso é muito parecido com aquele tipo dos Guardiões da Galáxia, o Batista.
Mas ele depois ri-se quando está a gozar com o...
Pronto.
O outro gajo percebe que o gajo está apaixonado de rir-se.
Essa personagem dos Guardiões da Galáxia falta-lhe é o sentido abstrato, ou seja, não entende metáfora, ele entende piadas, mas não entende o sentido abstrato.
Eles estão a falar traduções, eles falam todos a mesma língua, uma língua universal, usam todos tradutores?
Não, eles falam todos a mesma língua.
Se eles usassem tradutores, era normal que às vezes se perdesse na tradução alguma coisa.
Por falar em traduções, cada vez mais estou a notar que nas traduções o pessoal não sabe como é que há de traduzir ou fazer a adaptação de certas piadas ou de certas coisas e já colocamos parênteses com a palavra em inglês para a pessoa perceber o que é que foi
isso. Sempre aconteceu.
Sempre aconteceu.
Opa, eu lembro-me da coisa mais estúpida.
Mas agora é raro haver um filme em que isso não aparece. É que eu não me lembro. Lembro-me de adaptações, mas não me lembro
disso
acontecer.
Lembro-me da coisa mais estúpida que eu vi, eu não sei se foi... Era daquelas séries da TVI que davam ao final da tarde, tipo Saved by the Bell ou California Dreams, não sei o quê.
California Dreams, Parker Lewis.
Parker Lewis, era uma coisa dessa. Então, era... Alguém tinha dito, não sei o quê, vais para a Disney? E alguém responde, sim, eles estão a contratar uma pessoa para o papel de Goofy, não é?
Sim.
Podias perfeitamente trazer para o papel... Pateta. E eles não. Para o papel, meter mesmo Goofy e depois entre parênteses, parvo.
Ia bem.
Bastava traduzir para Pateta.
É verdade. Só que a pessoa que traduziu claramente não sabia qual era a personagem do Goofy.
Mas isso é grave ou não?
O Goofy era o Pateta. É grave, mas tu não estás a contratar um tradutor pela quantidade de cultura geral que poderá ter, não é?
Quer dizer, quanto melhor, mais expedito for ele a ultrapassar essas barreiras culturais e não só linguísticas, melhor, não é?
Falar
quer
nisso,
dizer, é que neste caso a tradução é direta, quer dizer, Goofy dá pateta que era mesmo uma ofensa.
Dá mais ou menos, porque também pode ser parvalhão ou o que quer que essa pessoa traduziu.
Sim, pateta é mais querido, quase. É pateta.
Sim, então, parece uma rapariga que não está afim, apesar dos investimentos, das piadas do rapaz. Ai, que tolo!
Ela a fingir que não está a perceber os avanços, não é?
Pá, aqui há uns tempos eu deparei-me com uma publicação do nosso amigo Cinema Xunga, que entretanto também tem que voltar aqui, e ele também fez um apanhado de algumas traduções, desta vez, nem de propósito do Black Mirror. E eu acho que estamos a entrar num novo patamar de tradução, que torna as coisas muito mais nossas, pelo menos dá uma maior aproximação dos filmes às pessoas. E estava aqui a tentar encontrar, e estou a encher muito chouriço enquanto estou a tentar encontrar essa...
Diz-me, eu passo falando.
Então fala de coisas. Se puderes falar de traduções, melhor, porque entramos depois aqui no mesmo assunto.
Ok, não é? Pronto, posso falar entretanto de uma série brasileira que vi também no Netflix, que é que deve ser suavemente conhecida por toda a gente.
Mas olha, que se calhar não, ninguém... 3%?
3%?
Não, não conheço.
Opa, é uma série, é um universo pós-apocalítico, um bocadinho tipo Jogos da Fome, não é?
Sim.
Jogos Vorazes, como dizem no Brasil.
É? Ok.
Que é, opa, é um... Ora bem, 30, só apenas 3% das pessoas têm direito a ir para uma zona onde...
Mas é sci-fi brasileiro?
É sci-fi brasileiro.
Ok.
Pós-apocalíptico. Portanto, basicamente, no fundo, centra-se nas provas que as pessoas têm que fazer para passar para uma espécie de utopia.
Uhum.
E é engraçado, é uma ilha, é engraçado porque a própria... não sei se já leste a utopia de Thomas More.
Não.
A própria utopia... é, segundo diz, inspirado numas ilhas que existiriam ao largo do Brasil. Está o arquipélago de Fernando de Noronha. Portanto, ele terá imaginado essa comunidade fantástica, ideal, numas ilhas ao largo do Brasil.
Uhum.
E eles podem ter pegado por aí, ou seja, no fundo, a ilha onde tudo é perfeito, onde toda a gente funciona, onde não há dinheiro, onde todas as pessoas são felizes, é o Mar Alto, digamos assim. E tudo se centra nas provas de passagem para averiguar quem são esses 3% de pessoas que têm direito e mérito de chegar ao Mar Alto.
Mas não há um conhecimento geral de quem são estes 3%, ou seja, a pessoa não nasce
tem que fazer...
Há testes.
Fazer testes. Okay. Testes psicotécnicos, testes de aptidão, testes de inteligência.
E a série é sobre isso? É sobre o descobrir de como é que se chega
Mas depois é a ligação e depois há as pessoas que são contra isso e há, pronto, no fundo há grupos terroristas que são contra, há grupos que são...
Tu conheces mais o universo da ficção no Brasil. Isso é normal, este tipo de temáticas de aparecerem no Brasil, ou isto é um produto novo que não é normal na...
Não é normal.
Não?
Não é normal. Tudo...
É que já temos assistido a muitas superproduções brasileiras, mesmo no campo do cinema e da TV, que não são novelas.
São basicamente aquele realismo favela, como a gente costuma
falar. Exatamente, exatamente.
É muito realismo policial.
Favelas Playstation também.
É um bocado por aí.
Sim. E este tipo de coisas é completamente novo. E estás a gostar.
Não, já...
Já acabaste? Também,
portanto, ou seja, a série terminou sem fim,
final.
Ou seja,
okay.
vai ter continuidade. E tudo isto por causa da tradução, porque o que era em brasileiro não tinha tradução, mas eu metia legendas porque estava a ver na cama. É mais por aí.
Ah, mas isso é legendas para surdos, não é?
É. Pois. Depois tem lá um entre parênteses a dizer, faz barulho, assopra, canta, não é? Batem palmas.
Eu já tentei ver coisas dobradas em português do Brasil e não...
É
só mesmo só uma experiência, porque não consigo ficar lá muito tempo. Mas,
então,
estávamos aqui nas traduções e o nosso amigo Cinema Xunga fez uns screen caps, tirou umas fotografias ao ecrã enquanto estava a ver o primeiro episódio de Black Mirror, da última temporada de Black Mirror, e temos aqui traduções absolutamente verdadeiras de coisas que foram acontecendo. São três. Primeira, este lança-granadas é pesado como a pizza.
Isso é verdade ou foi ele que...
Não, isto é completamente verdade. Eu fui depois ver o episódio com as legendas em português e isto...
Ok.
É completamente verdade. Levas com um míssil de fótons pelo cu acima.
Se eles puserem up your ass, acho que está certo.
É verdade.
Agora, com uma pizza, eu não estou a ver como é que os ingleses dissessem...
Heavy as fuck, portanto,
não.
É uma coisa que está diretamente relacionada com,
ou seja,
com a temática.
Eu já percebi que então essa asneira começava por pi.
Não consegues dizer.
Não queria dizer.
Nós já não estamos no FM, podemos dizer à vontade.
Pizza é mais grave que caralho, que é começada por C. Portanto, senão eles tinham posto é pesada como a gente diz pesada como é mais pesada que pesada como caralho, pesada como a pizza.
Não sabemos qual é o contexto social desta pessoa. Levas com um míssil de fotões cu acima e a terceira é vamos pôr-nos no caralho.
Mas isso de pôr-nos no caralho é...
Que eu suponho que seja let's get the fuck out of here. Portanto, aqui...
Normalmente isso é me mandar a ponto num caralho, é ao contrário. Epá, sai daqui... Normalmente eu não digo, opa, vamos pôr um
neste contexto, é a capitã de uma nave que diz para o seu assistente, vamos pôr-nos do caralho.
Não, é ao contrário, isso é para sair aqui e põe-te num caralho. Isso é para mandar uma pessoa embora.
Também. Sim.
É palha, tu,
mas
olha,
é essa a ideia.
Olha, vá, põe-nos num caralho, peguem lá o vosso dinheiro, não peguem o vosso dinheiro. Isso é tipo, normalmente, o dono do café que quer pôr as pessoas na rua.
Exatamente.
Opa, não quero dinheiro, ninguém paga nada. É mais por aí, portanto, não estou a ver, nós vamos pôr num caralho.
Pronto, mas,
tudo bem, pode acontecer.
Estamos aqui a atingir um novo nível de...
Novo mínimo histórico.
E temos aqui o nome, Renato Barcelos. É o senhor que fez a tradução deste episódio, pelo menos. Renato Barcelos.
Renato Barcelos que teremos aqui... Não, podemos ter Renato.
Por acaso podemos tentar.
Podemos tentar
ter o Renato e falar-lhe um bocado. Aqui o Cinema Xunga mandou-lhe um abraço e espera também contacto dele.
O Cinema Xunga também voltou.
Voltou com as nalgas de mandarim.
Tiveram parados quanto tempo?
Não tanto como nós, mas também fizeram um hiato assim bem...
Deve ter sido para aí dentro de setembro
bem
até cheio. Agora.
Sim.
É,
sim.
Quatro mesinhos.
Por falar nisso, no outro dia fui a um quiz de cinema...
Há oito
dias, exatamente,
okay.
Cá em Coimbra. Quem estava lá era Miguel Martins, de Nas Nalgas, de Mandarim, e eu quero dizer que ganhei essa pessoa, portanto...
Mas estavas com uma equipa forte.
Estava com uma equipa forte, mas eu só o via na sala, só víamos dois naquela sala, era eu e ele.
E, okay, e ganhaste?
E eu ganhei-lhe, portanto, chupa.
A vingança era terrível, a vingança era terrível.
Portanto, é isso. Black Mirror, traduções, e havia qualquer coisa que me lembrei há pouco, e entretanto posso-me ter esquecido. Mas no verão não aconteceu muita coisa, não houve blockbuster de verão. Houve um Thor. O Thor é um caso curioso, o último Thor.
Opa, agora há uma coisa que acontece muito, e infelizmente, os filmes têm 3 ou 4 trailers.
Sim.
E contam...
Histórias diferentes em cada trailer.
Histórias diferentes, mas contam a parte das piadas que esses filmes vão tendo. Há filmes, sobretudo os Guardiões da Galáxia,
certo,
e o Thor, que têm alguns momentos de humor no meio.
Estão
todos contados, todos contados nos trailers.
Eu sinto que há um grave problema com o filme de super-heróis neste momento. O Thor 3 acho que é um ponto de viragem na minha cabeça para algo grave que está a acontecer. O Thor é uma personagem que por si não tem muita piada. Não é o gajo das graçolas, é até o gajo que tem o passado mais distinto, porque é filho de Deus e tem um passado familiar bem, bem nobre. Neste último filme nós vemos o Thor e o Hulk a contar piadas em sucessão, e todo o filme é um conjunto de sketches até chegar ao final. O problema é que o filme tem coisas muito, muito graves, e há pessoas que morrem, há pessoas a ficar desalojadas, há vidas em jogo, e não se para de contar piadas. E eu acho que estamos a estragar um bocado, ou a tirar pelo
ou
menos...
Ou seja, retira um bocadinho de impacto à vida humana. Portanto...
sei que estamos a falar de filmes de super-heróis, mas
e estamos a falar de semideuses, não é? Mas todos eles são gajos que um bocado imunes a essa coisa.
Mas se há ameaças, temos que acreditar nelas e temos que acreditar que há alguma coisa em jogo para o nosso herói estar investido em
ele
acabar
tem que ter
com,
medo,
com a ameaça.
Ele tem que ter culpa, tem que ter uma série de coisas que não está a ter.
E não vemos isso. Este último Thor, que toda a gente achou hilariante, diga-se de passagem, não tem a força que um filme de super-heróis devia ter, porque não há perigo. Não sei o que é que estou a ver ali.
Sim, é quase um comic relief.
Temo que o Guardiões da Galáxia, com tudo de bom que teve e que tem, e com o balanço bom que tem entre humor e drama, ou pelo menos perigo, esteja a estragar todo o resto dos filmes que são uma espécie de criança que quer agradar a família na noite de Natal. Alguém acha piada uma vez e depois a criança vai fazer muito mais piadas ao longo da noite e a certa altura já temos de dizer para, estás a chatear.
Opa, mas lá está. Os filmes já são tantos, já vamos em quantos filmes?
De quê? De super-heróis?
De universo cinematográfico da Marvel, sem contar com
nem
Fox.
Não faço ideia. Não faço
Opa,
ideia.
Não sei se há alguns filmes que tendem a ser um bocadinho comic reliefs no meio disso tudo. Se calhar a única maneira que tem de se afirmar, não é?
O problema é que desde o Guardiões da Galáxia não há outro tipo de tónica nos filmes. Acho que eles olharam para aquilo e viram, bolas, esta porcaria resultou com piadas. E a partir daí foi lá está, é como uma criança chata, não sabem qual é o
pois,
bom balanço.
Eu percebo que o Guardiões da Galáxia era um franchise menor, que eles tiveram que se afirmar um bocadinho por essa diferença, não é?
Certo.
Assim
certo.
Mercenário Tagarela fez a mesma coisa. Como é que chama?
Desculpa?
O Mercenário Tagarela, como é que chama?
Mercenário Tagarela?
É como chamam no Brasil,
Não é o Cobra, não é certo? Não. Um mercenário Tagarela.
Não, caraças, esse super-herói só que é da.
Ah, o Deadpool é um mercenário Tagarela.
Não, ele chama-se Deadpool. O cognome é que era o mercenário Tagarela. Eles referam-se a ele. Pá, o novo filme do mercenário Tagarela é isso.
Mas lá está, pá. São filmes que têm. Tem esta estrutura já como base das personagens. Percebes? No Guardiões da Galáxia, aquelas personagens já tinham aquilo como base. É natural, é orgânico.
Exatamente. E o próprio Deadpool também era um gajo piedético. Assim já... como o Homem-Aranha faz umas piadas e ninguém acharia estranho que o Homem-Aranha fizesse piadas. Agora estão a pegar em personagens que não são piedéticas.
O Hulk a dizer piadas, ou seja... Pegaram no visual das personagens, mas quem está a falar por elas não são as personagens.
Não são as personagens, neste caso é? Acho que sim, acho que de outra razão, amigo.
Não é?
De outra razão.
Pá, e isso leva-me a olhar com desconfiança para o que pode vir aí.
Opa, e deixa-me triste. Não vou cometer esse erro no próximo filme, acho que sim.
Qual é o Pantera Negra?
Ah, não, estou a falar o outro em que eles aparecem todos. Há um que é mais perigoso porque aparecem todos. Aparecem também os Guardiões da Galáxia.
O Infinity Wars, exatamente. Aliás, já saiu um trailer onde eles de facto se encontram.
Portanto, há sempre esse perigo de...
Pois, há esse perigo. Especialmente com o Hulk. O Hulk eu gostava de ver um Hulk menos tagarela, mas...
O Hulk burro?
Não é o Hulk, é um bocado burro, sim.
Um bocado burro? Quer dizer,
se bem que alguém pode dizer, e Pedro Nora não está aqui, poderia claramente desmentir-me, mas do que eu sei, o Hulk é aquela força bruta que...
Um abraço para Pedro Nora, já agora.
Um abraço para Pedro Nora, onde quer que estejas. E é aquela força bruta que não pensa e até pode... Aliás, foi a razão pela qual ele saiu da Terra, ele fugiu, foi porque não conseguia controlar aquela força bruta. E quando damos por ele faz quase stand-up no espaço
Opa,
e é estranho.
Sim.
É estranho. Mas pronto. Pronto. Alguma coisa de mal pode vir por aí. Entretanto, saiu a Liga da Justiça. Não sei se tiveste hipótese de ver.
Tive hipótese de ver no cinema. Esse privilégio.
Oh, valendo.
Porque eu, de facto, é o privilégio de ter visto um dos piores filmes de sempre no cinema.
Não é?
Pá, é um desastre. É a todos os níveis. Tipo, não sei como é que é possível.
A questão é essa.
Eu quisesse fazer ao João, faz o pior filme que consigas.
Não conseguias fazer aquilo.
Fazer aquilo.
É inacreditável como é que conseguem pegarem material que basicamente tem a papinha toda feita por eles.
Man, os trailers eram... Esse filme vai ser incrível. Eu vi os trailers e...
A sério? Por acaso, nos trailers já...
Opa,
não...
tinha cenas muito porreiras, meu. Toda aquela parte em que
o
gajo
Aquaman
vai...
a cair pelo prédio abaixo e depois a pentear-se. Eu fiquei muito desconfiado com
isso. Não, não falo dessas partes, dessas cenas de porrada, mas lembro-me sobretudo aqueles trailers, mas aqueles teaser trailers em que o gajo ia procurar o Aquaman numa... numa aldeia no norte.
De pescadores. Mas visualmente essa coisa resultou.
E estava porreiro, meu. Eu achei que iam explorar mais essa cena do gajo que, pá, que tinha uma dupla identidade, que era tanto um pescador lá do... Eu não percebo em que zona daquilo é. Se aquilo é lá no Maine.
Aquilo parecia nórdico. O mais estranho é que aquilo era nos Estados Unidos, mas tinha aquela...
Mas podia ser no Alasca.
Tinha aquela vibe Newfoundland, assim uma...
Ou no Alasca, ou no... Sim, sim, Alasca é no Pacífico. Portanto, o Aquaman mora aqui, mora no Atlântico, nunca sei.
Não faço ideia.
Pronto, podia ser para ir no Maine, ou nessas vilas pescatórias, New Bedford, lá para onde mora.
Mas visualmente, toda aquela...
Isto está espetacular. Epá, e depois não exploraram mais por aí. Entra para uma coisa mais ou menos psicadélica de batalhas no... Epá, é um desastre, o filme é um desastre.
É. Mas há um aspecto muito curioso desse filme, que é o Super-Homem.
O bigode, a falar da questão do bigode.
Aquela cara, eu não percebo como é que chegámos a este ponto de um bigode que cresce... Aquele senhor tem cara de quem cresce um bigode farto em duas semanas.
Duas semanas?
Nem tanto, nem tanto. E ele recusou-se a cortar um bigode e isso obrigou ao investimento em imagem gerada por computador, que levou aqui a cara dele parecesse tudo...
Não era mais fácil encontrar um bigode... Se não tivesse tempo de crescer um bigode falso que parecesse verdadeiro, porque usar?
Ah, mas eu por acaso também há o inverso, que é no Desastre de Artista, no filme, o James Franco contra a cena com o irmão, o Dave Franco.
Que os caras aparecem de outra etnia.
Não é?
Pá, opa, eles são, um gajo completamente diferentes. E o outro?
O Dave Franco, deve ser genético, coitadinho, não consegue crescer um pelo naquela cara. E puseram-lhe uma barba falsa. Aquela barba falsa devia ter um razi para pior adereço alguma vez feito num filme, que eu não consigo deixar de olhar para aquela barba. E é triste porque o filme é muito bem feito, mas aquela barba não consegue,
ou seja,
tirar o protagonismo.
Mas isso pode ser da própria cara do gajo. Tipo, é como se pôres uma barba falsa numa criança. Dizes, pá, esta pessoa não tem esta barba. Há pessoas que notam que não tem barba. Esta pessoa tem cara de quem não tem barba.
Pode ser isso. Pode ser isso. Mas, pá, não sei. Não consigo... Eu tenho quase a certeza que há adereços melhores do que isso. O Gary Oldman está parecido com o Winston Churchill. Porque é que aquela barba não pode ficar parecida com uma barba real?
Não faz sentido.
Não faz, pá, não faz.
Quando dizem, pá, esta pessoa não consegue ter uma barba, não consegue mudar a personagem, pá, a personagem afinal não tem barba.
Passa, aquela personagem existiu, e a barba por acaso tem um papel um bocado preponderante.
É, pronto, nesse caso
no
é
meio
diferente
da trama. Sim.
É um assunto?
A barba é um assunto, okay, a, certa então, altura então, a certa altura do filme. Mas pronto, se calhar escolhiam outro ator que não o irmão, só por ser irmão. Até porque não é grande ator, deixa-me dizer.
Pá, eu só me lembro dele no aqueles filmes dos
Os Vizinhos.
Dos Ilusionistas.
Pois é.
Cara, que mais um filme que teria dado uma boa série, mas que depois...
Pá, se calhar não dava uma boa série.
Se calhar não dava. Mas acontecia muito depressa. As coisas aconteciam demasiado depressa.
O Desilusionistas.
Pá, vou dar aqui um exemplo.
É tão bom que eu já não me lembro de... Sei que houve, que havia ali... uma cena que me provocou especial espécie, porque eu guardei-a e é a única, que é uma altura em que eles estão todos juntos a passar um cartão de uns para os outros para alguém não ver que eles estão a roubar o cartão.
Okay.
E aquilo no fim vai parar à pessoa que tinha começado com a... Okay. Com aquela... Pá, e aquilo não fez sentido absolutamente nenhum, porque a pessoa podia se ter mantido com aquele cartão.
Não, mas já estavam a ser
revistados.
Era essa a ideia.
Mas havia aí qualquer coisa que não batia bem.
Havia maneira, uma solução
havia,
mais
havia
mais
uma
simples.
Solução muito mais simples.
Mas eu tenho outra. Aconteceu a uma altura em que o irmão de James Franco, isso não é spoiler nenhum, porque ele aparece no segundo filme, portanto já sabemos que ele supostamente morre. Ele simula a própria morte. E passado supostamente muito tempo, vem-se a perceber que afinal o gajo não tinha morrido. Ou seja, é suposto que ficares com pena, epá, esse gajo morreu.
Sim.
E depois, mais tarde, ele afinal não tinha morrido. Só que passaram 10 minutos. Tipo, uma pessoa para já nem sequer tinha reparado. Mas o gajo morreu ou não morreu? Se calhar não morreu, não sei. Já vamos ver à frente se ele morreu ou não morreu. Passar um bocadito, ele diz, epá, afinal não morreu.
Nem houve tempo para lamentar aquela morte. Não,
se
era...
tivesse sido numa série, ele morria no final do episódio.
E só voltava na próxima temporada.
E voltava, tipo, no penúltimo episódio outra vez e tu dizia, epá, tinhas ali 3 semanas ou 4 semanas a dizer que, ei, man.
Isso acontecia muito no Walking Dead. Aconteceu, aliás.
Portanto, esse tipo de coisa, que é uma cena, não sei se tem nome, isso provavelmente tem nome, não é um cliffhanger, mas é aquela cena em que, de facto, cada episódio tem um acontecimento.
Sim.
Entendes? Cada episódio tem um... Acontece qualquer coisa no final do episódio. Portanto,
um cliffhanger. É um cliffhanger.
Sim. Portanto, não é uma ponta solta. O cliffhanger eu noto como uma ponta solta. Parece ver o episódio seguinte. Okay. Neste caso não é. Aconteceu qualquer coisa. Portanto, o final do episódio
é
tem qualquer coisa
a
dizer.
É um...
Portanto, neste caso isso seria um bom punch, que é morreu uma das personagens principais. Uhum. Morreu para salvar os outros. Depois, afinal, mais tarde...
No contexto de filme temos que... Passar meia hora, no mínimo.
Pois não, há coisas que não são feitas.
Os personagens têm que lamentar, pelo menos.
Há truques narrativos que não foram feitos para filmes, que são feitos para séries. Portanto, quer dizer, neste momento já não podes simplesmente alternar uma coisa.
Eu acho que isso está a acontecer muito também. Séries que não vão para a frente e depois passam a ser filmes e vão direto para vídeo. Acho que isso está a acontecer um bocado. Mas, estavas a falar de expressões e esses exercícios estilísticos ou de escrita. E eu esta semana, por acaso, estive a ler porque não percebi. Estava a ver um documentário sobre cinema italiano e alguém falou de um red herring. E isto tinha a ver com policiais italianos e alguém falava muito do red herring. Esta personagem é um red herring. O que é um red herring, sabes?
Sei.
Eu não fazia ideia. Mas
o red herring é fundamental nos filmes policiais, que é aquela pessoa que parece que tudo aponta contra...
Tudo vai contra ela, mas na verdade
não,
o culpado é outro.
É outro, portanto. Isso é fundamental.
É alguém para nos enganar, o red herring. Mas tu sabes de onde é que vem isso do red herring?
Opa, eu já li sobre isso, mas entretanto já me esqueci.
Qual é a tradução para herring? É um peixe.
Era arenque.
É um arenque. É um arenque vermelho. E o que é que é? Parece que no século XVIII em diante, para treinar cães de caça, treinava-se o cheiro deles com esse arenque e fazia-se perseguir um percurso com o cheiro desse arenque.
Ou seja, em vez de ir à raposa, atrás da raposa?
Ia com o arenque. E depois, a certa altura, para treinar com outros cheiros, porque o do arenque era muito forte, começavam a misturar os cheiros. E então iam misturando os cheiros até ele já não precisar do arenque e já conseguir distinguir outro cheiro diferente que não aquele e ter um faro mais apurado. Okay. E é assim que...
Ok, eu lembro-me, nunca me esquecer que havia um... Houve, não era um spin-off do Scooby-Doo, mas houve um Scooby-Doo que era quando eles eram garotos.
Era
pronto.
Sim.
E havia sempre, portanto, aquilo no fundo, eles eram tipo, quase uma cena de adolescentes, havia um bully, estava sempre a gozar com eles, que era o Red Herring, e o Fred dizia sempre, pá, em todos os episódios o culpado era o Red Herring, para ele. E depois vinha-se a descobrir que não era. Mas
isso é muito giro. Ok. Isso são desenhos animados que não levam os espectadores por parvos.
É, e eu a partir daí nunca me esqueci dessa expressão.
Ok. Eu não fazia ideia do que é que era e achei muito curioso. É como o MacGuffin, mas esse já é conhecido.
O que é que é?
O MacGuffin.
Não.
O MacGuffin é o artefacto, é a coisa que despoleta a ação, mas que deixa de ser importante. Ou seja, por exemplo, nos Avengers há as pedras de... Uhum. Há as Infinity Stones. Pá, sabemos que aquilo é o desenrolar final, mas é só uma desculpa para depois haver uma data de coisas. Ou temos alguém que é raptado e o filme é sobre salvar aquela pessoa. Pá, temos um artefacto que nos vai levar a que uma ação seja...
Okay.
Seja...
Pá, se nos... Usando artefacto propriamente dito, talvez os Indiana Jones, que basicamente é à procura de...
De vários
da Aliança,
exatamente,
ou
o
quê,
Santo Graal são os MacGuffins, exatamente.
Okay.
E pronto.
De onde é que vem MacGuffin?
Olha, não te sei dizer.
A próxima vez que puxares esse assunto,
peço desculpa.
Só me lembro,
já soube
para a semana,
já soube, mas o Red Herring é que me ficou na cabeça. Pronto, isto foi uma espécie de introdução para o novo spin-off. Que
isto foi o número 0, digamos.
Foi
o
número 0 da terceira temporada.
Terceira. Qual é que foi a segunda?
A segunda foi depois da primeira.
Não me lembro. Estou a saber agora.
Foi aquela fase da tua vida em que não te lembras muito do...
É normal.
Sim. É um ano zero, uma espécie de bem-vindos, voltámos e isto vai continuar. Depois com convidados, não têm que aturar connosco durante uma hora e pronto. E esperemos que a coisa corra bem. Eu sou o José Santiago, ali de Esguelha está o João Moreira e olhem, parabéns.
Parabéns pelo nosso regresso.
Também pode ser. Até já.
forever, forever.